Olá, habitantes do planeta Terra. Eu sou a Natália Lacerda.
Olá, queridos. Eu me chamo Pedro Oliveira. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Protopest.
Gente, hoje a gente preparou um episódio super bacana com uma colaboração. A gente trouxe aqui a estudantes do AAPG, Estudante Chapter UFC. Para quem não sabe, a AAPG é a Associação Americana de Geólogos de Petróleo, que foi fundada em 1917. E ela é uma associação global que permite que sejam formados capítulos estudantis. Então, aqui na UFC, a gente tem o nosso capítulo estudantil, que iniciou sua história em 2019, com uma iniciativa conjunta dos estudantes do Departamento de Geologia, com a liderança da professora Narelle Maia. Aqui no capítulo, a gente promove atividades que fornecem capacitação acadêmica e profissional aos seus membros, e além de promover palestras, minicursos, mesas redondas. Então, nós trouxemos dois convidados super especiais que são membros da AAPG Student Chapter UFC.
Bom, e em primeiro lugar, nós contamos com a presença ilustre aqui do Matheus Edson, que é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Ceará, mestrando em Geologia com foco em Geologia e Geofísica do Petróleo, experiência na parte de Geologia Sedimentar com ênfase na Geologia Marinha e entusiasta das Geociências, em especial do ramo da Geofísica. Então, Matheus, para além dessa apresentação inicial, como você se define? Como você define o Matheus Edson?
Olá a todos, tudo bem? Obrigado. Cara, eu acho que foi uma apresentação boa aí da minha parte acadêmica e do que já fiz. Mas eu diria que eu sou, como você falou bem, um entusiasta da geociência. Uma pessoa que hoje estou apaixonado por isso. E gosto muito da parte de geologia do petróleo. Então, capítulo estudantil da AAPG foi fundamental nessa minha descoberta.
Muito bom, Matheus. A gente está muito feliz de ter você aqui. Do outro lado da bancada, nós temos também a Ana Clara, que possui graduação e pós-graduação em geologia pela UFC. Durante o mestrado, ela trabalhou com sistemas petrolíferos não convencionais da Bacia do Parnaíba. Seu doutorado teve ênfase em geoquímica orgânica, estratigrafia de sequências e sismoestratigrafia na Bacia do Ceará. Fez parte do Centro de Excelência em Geofísica do Petróleo. Então, Ana Clara, para além dessa pequena introdução que a gente deu sobre você, eu quero saber, quem é a Ana Clara?
Olá a todos, agradeço pelo convite, gostei da minha apresentação, acho que ela contempla um pouco da minha trajetória científica. Desde a graduação, eu trabalho com essa parte de rochas sedimentares e, mais em específico, durante o mestrado e o doutorado, com geoquímica orgânica voltada para a caracterização de rochas geradoras de hidrocarboneto. Então, a participação no capítulo que tem enfoque relacionado com essa temática do petróleo, né? Foi natural, o convite surgiu. E eu aceitei, é super interessante. É uma troca bem, bem intensa que a gente vê acontecendo dentro do capítulo e fico feliz por poder falar um pouco sobre ele hoje.
Bom, então vamos lá. Para nortear a nossa conversa aqui hoje, eu queria iniciar sabendo um pouco da trajetória dos convidados, sabe? Então, como que vocês tomaram conhecimento da existência do programa? E como foi o processo de ingresso e trajetória dentro do capítulo estudantil? Para quem se habilitar a iniciar os trabalhos aí.
Então, Pedro, meu início no capítulo, ele é simultâneo com a criação do capítulo. Sou um dos fundadores. Tudo começou, vou contar a história do início, assim, bem explicadinho.
A gente gosta de história mesmo.
Senta aqui lá,
colega, eu e um colega, o Daniel Silveira, que hoje é vice-presidente do capítulo, nós passamos a graduação inteira dentro de um laboratório, que é o Laboratório de Geologia Marinha Aplicada. E a gente sempre teve, como é que eu posso dizer? A gente sempre gostou também da parte de petróleo, teve interesse, né? E a gente não via tanto isso, assim, a temática ser desenvolvida no departamento.
A
A
gente vê
gente
muito aqui
conhecia.
para o Sudeste, né? Aqui na
É,
UFRJ, por exemplo, é muito voltado. Aqui no Ceará já não tem mais tanto esse incentivo, né? Assim, essa área de atuação.
isso, exatamente. No Rio é só o que tem, né? Em Macaé, você tá, né?
Isso
Também.
aí.
Pois é, só o que tem. Também tem em algumas universidades do Nordeste, na UFPE, tem um bloco da Petrobras, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu acredito que tenha. Enfim. E na UFC a gente não via muito. A gente conhecia algumas pessoas que faziam, que trabalhavam, inclusive a Ana Clara, a gente tinha conhecimento. A professora Narelli, que ela é do nosso laboratório também, né? Uma das coordenadoras. E aí a gente estava almoçando na Sâmia, eu e o Daniel, conversando informalmente, a gente fala, conversando, falando. Cara, e se a gente criar um grupo de estudo para tentar, sei lá, de alguma forma melhorar, disseminar a temática, aprender, né? Obviamente, a gente queria muito aprender sobre o tema. Mas inicialmente era de forma bem, como é que eu posso dizer? Informal mesmo, um grupo de estudo. Vamos ali chegar no, sei lá, na sala lá de estudos, né? Que tem. Fazer uma rodinha e conversar sobre um artigo, ler e conversar e tal, debater, em algo bem informal.
Foi uma
E a
sugestão
gente ainda.
inocente que acabou sem você perceber
Isso.
a grandeza do que você potencialmente poderia criar, né?
Em nenhum momento a gente pensou, não, vamos fazer um capítulo estudantil da APG. Não. A gente pensou em fazer um grupo de estudos com a temática de geologia do petróleo. Fazer um grupo no WhatsApp, seminário, trocar artigos, enfim. Desenvolver trabalho, quem sabe, futuramente. Mas jamais vamos criar o capítulo estudante da APG. Aí a gente terminou esse almoço. Pô, legal, ideia e tal. O Daniel que falou efetivamente do grupo primeiro. Aí eu me interessei também, enfim. Aí a gente chegou na professora Narelli, porque a gente sabia que ela trabalhava na área e tal, enfim. Aí a gente conversou com ela e falou, aí ela disse, falou do grupo, do capítulo estudante da APG, que tinha em outras universidades, que era muito bom, e trazia muitos benefícios para os membros. E aí foi o start. E eu e o Daniel, opa, oportunidade incrível, né? Algo que não é disseminado aqui na universidade. E a gente conseguir transformar o capítulo, transformar esse grupo em um capítulo dessa proporção seria fantástico. Só que aí eu pensei, vai ser muito difícil, vai ser impossível, eu diria. Aí beleza, foi indo, aí eu fui participar do simpósio, meu Deus, acho que é, Simpósio de Geologia do Nordeste. Eu não sei se o nome é simpósio, é Congresso de Geologia do Nordeste, não lembro. Mas acho que é simpósio. É em Aracaju. Aí eu tava lá, né? Fiz minha apresentação aí. No outro dia eu fui andar lá pelos banners, ver os trabalhos. Aí eu vejo lá um trabalho da UFES, Universidade Federal do Sergipe, capítulo estudantil da APG. Pô, falando as atividades do capítulo estudantil. Aí eu, opa, muito interessante. Aí eu fiquei lá olhando, aí eu conheci um membro lá do capítulo de lá e ele começou a falar. Aí ele, cara, tem um grupo aqui dos capítulos estudantis do Nordeste, tal. Aí me botou. No que ele me botou, o pessoal começou a conversar. Eu falei, ó, eu sou da UFC, a gente pensa em montar um capítulo, tal. Aí, uma pessoa lá de Natal, era presidente na época, Franciele, eu acho que é Franciele, que hoje é Young Professional. Ela me ajudou muito, mandou as regras, enfim, mandou contato de pessoas para falar e o que precisava para efetivamente efetivar o capítulo, fundar, né? Verdade é essa, fundar. E aí a gente já tinha o apoio da professora Narelli, que ia ser nosso advisor. É, para quem não sabe, o capítulo precisa de uma coordenação de um professor, que é o chamado faculty advisor, e no nosso caso a professora Narelli. Então tinha esse apoio, e no momento tinha eu e o Daniel, né? Até então a ideia só estava entre a gente. E aí a gente fez essa conversa, comecei a conversar com algumas pessoas de outras universidades, consegui contar de pessoas da própria Unicamp. Enfim, e também tinha um colega que está lá na Unicamp, que era o Ian, enfim, também faz parte do capítulo. Então comecei a conversar com algumas pessoas, a Karen, professora hoje, né? Ela mandou um PowerPoint sobre os benefícios dos capítulos, na época com algumas atividades da UFES, Universidade Federal de Sergipe. Aí eu e o Daniel, junto com a professora, pensamos, então pronto, vamos nos organizar para fundar o capítulo efetivamente. Aí tinha algumas regrinhas, ter 9 membros. Ter 9 membros. Aí tem que se cadastrar no site, enfim, tem essas regrinhas burocráticas e que a gente foi tentando. Aí primeiro a gente fez uma apresentação institucional, e eu apresentei com o Daniel no DGEL, Departamento de Geologia, né? No final de 2019. A gente fez uma, divulgou, apresentar o capítulo estudante da PG, nos grupos, enfim. Acabou que foi muita gente. Muita gente, eu fiquei impressionado. Lotou a sala. E a gente apresentou o capítulo estudantil da APG e dissemos: nós temos vontade de trazer esse capítulo também para a UFC. Mas a gente precisa de ter no mínimo 9 membros. Aí a gente passou uma lista. Quem tem interesse? Uf. Foram, se eu não me engano, umas 8 ou 9 pessoas inicialmente.
Mas a sala
Aí,
estava cheia. Mas
a
só
sala estava
assinaram
cheia.
mais 8 ou 9.
Isso, algumas pessoas ficaram na dúvida. Não, será que...
Entendi.
Porque a gente sabe que na graduação, principalmente, tem muita coisa, tem muita aula. Aí
É sim.
já tinha a Geocap, né, que é a empresa Júnior, já tinha o SEG, que é o capítulo estudantil voltado para a parte de mineração, tinha o próprio Protopet, entendeu? Então já tinha muitas entidades e a gente sabe que muita gente participa de vários. Eu, inclusive, participei do PET e da Geocapta também. Então, tipo, muita gente participa de muita coisa e acaba que as pessoas têm medo. Ah, será que eu vou conseguir? Então, algumas pessoas ficaram, não, vou pensar. Não, isso aqui. Tanto que tem gente que estava na apresentação, não assinou que hoje está no capítulo. Mas aí. Foi, aí a gente começou efetivamente a organizar. Aí precisava também ter um comitê executivo, um presidente, vice, um tesoureiro e um secretário. Aí a gente fez a eleição e a gente conseguiu efetivamente efetivar o capítulo. Eu não vou também contar anúncios, mas foi basicamente isso. Então, minha história com o capítulo da APG tá desde o início, né? Eu fui um dos idealizadores. Mas eu
Muito
acho que
maneiro.
foi um grande ganho para o departamento, né? A gente ganhou uma outra temática, eu diria isso. Porque, enfim, geologia do petróleo existe. É uma área incrível, com grandes oportunidades. Mas, infelizmente, não tinha muito. Não era muito disseminado na nossa universidade. Eu acho, eu diria que, graças a. Não vou nem dizer graças ao capítulo, graças a pessoas que vieram antes, que trabalharam, como Ana Clara, a própria Karen, a professora Narela, enfim, que já, de alguma forma, plantaram essa sementinha, mas o capítulo veio para mostrar que essa área é possível, é uma área de trabalho, uma área muito boa, que qualquer aluno pode tentar se inserir. Hoje eu fico muito feliz quando vejo pessoas do primeiro semestre mandando mensagem para mim, eu quero ter interesse em entrar no capítulo. Tipo, isso é muito gratificante, sabe? Querendo ou não, é algo que a gente, nós do capítulo, que fazemos parte, a gente está plantando algo que futuramente vai ser muito importante para o nosso departamento, né? Então, isso
Com
é muito, muito
certeza.
importante.
Já está sendo, né, Matheus? Já está sendo.
É,
E a
já
gente
está
vai
sendo.
até falar um pouquinho, né, daqui a pouco sobre os projetos, né, que a gente desenvolve. E eu quero saber também da Ana Clara, como é que foi seu processo com a APG?
Bem, o meu processo foi um pouco diferente. Quando eu entrei, o capítulo já estava completamente estruturado, então já existiam os coordenadores, os supervisores, ele já existia mesmo como entidade, inclusive com atividades. E o convite surgiu inicialmente para uma apresentação. Então, inicialmente, a minha primeira atividade dentro do capítulo foi falar e apresentar a parte dos resultados do doutorado. Na época, eu ainda era aluna de doutorado do departamento. Então, eu apresentei parte dos dados, falei um pouco sobre as questões relacionadas à teoria, principalmente voltada para geoquímica orgânica. E também compartilhei algumas questões relacionadas à Bacia do Ceará e relacionadas à geologia do petróleo, que era a área que eu tinha, né, que eu tenho afinidade. E aí, depois disso, surgiu o convite para virar um membro e participar de outras atividades, de outras, atuar mesmo, colaborar com o capítulo. Foi assim, minha atividade é um pouco, eu já pego um capítulo, já entro dentro do capítulo quando ele já está realmente estruturado.
Engraçado, porque eu, para quem não sabe, também sou do capítulo. A gente ia me deixar só como apresentadora mesmo, mas eu fiquei tocada pela contribuição de vocês. E acaba que a minha entrada no capítulo foi ainda depois da Ana Clara. Então teve o Matheus, depois a Ana Clara como essa convidada, e que depois a gente viu que podia, né, acrescentar muito no grupo. E eu entro depois, e eu tenho até a memória assim que uma das primeiras atividades que eu tive no capítulo foi você discutindo sobre um artigo, né? Porque a gente tinha isso, né? De escolher um artigo, e aí a pessoa ia falando, e você falou também sobre geoquímica mesmo. Eu lembro que foi uma das primeiras assim participações minhas, né? Então, muito legal, claro que se a gente pudesse, a gente chamava todo mundo, né, do capítulo, e cada um com certeza vai ter uma história muito bacana. Mas que bom que a gente chamou dois representantes que tenham entrado assim em épocas diferentes e consigam passar, né, suas percepções para a gente. Então, falando um pouco sobre isso, eu quero saber de vocês quais foram os projetos assim mais marcantes ou algum que vocês queiram contar para a gente como que foi, né? E alguns projetos que estejam também em andamento, que vocês acham que seja bacana de contar, né?
Bem, eu vou começar então respondendo. E a minha parte preferida, eu não sei se eu posso dizer assim do capítulo, é justamente essa parte da leitura dos artigos, da parte de onde a gente realmente consegue distribuir, não vou falar nem distribuir, acho que distribuir é uma palavra certa, é compartilhar a bagagem que a gente traz de outras áreas, às vezes até de outros vivências da nossa vida, para dentro do capítulo. Então, acho que esse momento de leitura é um momento de partilha mesmo. E aí é a parte que hoje que eu me sinto mais confortável dentro do capítulo, em participar e colaborar. E aí a gente continua com essas atividades, onde são selecionados artigos, e em alguns momentos eles são distribuídos. Então, pessoas diferentes fazem as leituras e comentários são aportados a essas leituras. E não só isso, é muito livre. Então, a gente pode se perguntar, ou questionar, ou sugerir outras metodologias, ou mesmo aportar novos artigos ou novas discussões que não foram propostas. É a parte onde eu assim, colaboro e me sinto mais satisfeita mesmo em atuar, é essa.
Eu diria que se a gente tivesse uma reunião só com a Ana Clara, com a Karen, com a professora Narelli, só passando a experiência dela, só falando que já trabalhou, já seria muito bom, né, pra gente.
E é um prazer, assim, colaborar, sabe? Eu acho que quando a gente faz uma apresentação como essa, falando dos dados, é importante falar, sabe, do processo de aquisição, do processo, do tempo que isso demora. Óbvio que isso muda, né? Quando eu, a Karen, a Narelle, a gente era do mesmo laboratório, quando a gente começou a solicitar os dados da ANP, que são os dados que a gente usa, por exemplo, a gente recebia esses dados em CD. E aí, e para se cadastrar, para o departamento ser cadastrado, a gente enviava por carta. E gente, eu não estou falando
Caraca, que rudimentar.
A gente começava o processo enviando uma carta com os documentos, fazia um cadastro online que era validado por essa carta, que era enviada à ANP, e a partir de então a gente solicitava os dados e recebia os dados por CD. Isso há 3, 4 anos atrás. Então, não é assim há tanto tempo atrás, mas
Caramba.
era completamente diferente. Assim, o tempo que a gente levava para ter um dado era. A gente tinha que se programar. Nessa época existia uma limitação de dados maior do que a que a gente tem hoje. Então, hoje a gente recebe um levantamento sísmico. Naquela época, a gente recebia 20 linhas sísmicas. Na verdade, 20 linhas sísmicas eram para estudante de mestrado, se eu não me engano, doutorado era um volume um pouco maior. Mas existia uma limitação em relação ao que a gente podia solicitar, existia. Então, trabalhar com isso e passar essas informações e dizer assim: olha, gente, hoje está muito mais rápido, hoje a gente já consegue baixar os dados que são disponibilizados, ninguém espera mais por um CD e não chega mais por correio. Mas eu acho que é super gratificante compartilhar essas experiências dentro da geologia do petróleo e essas experiências que a gente adquiriu ao longo, né, do pouco tempo que a gente tem.
Não, mas isso que a Ana Clara falou é muito legal, porque tipo, eu estou agora no mestrado e eu estava conversando com a Karen e ela falou que e vocês, Ana Clara, o grupo de vocês, tiveram que aprender muita coisa na marra, né? Sozinhos e tal. Aí a gente que está entrando agora no mestrado, fazendo pesquisa na área, já está tendo uma facilidade maior, porque, por exemplo, a Karen estava me ajudando, a Narelle me ajuda, enfim, vocês me ajudam, estão ajudando a gente, né? E vocês não tiveram muito isso. Então, tipo, hoje a gente já tem essa facilidade de vocês darem aquele bizu. Não, interpreta dessa forma. Não, isso aqui é, não sei, a base do sol é aqui, sei lá, aqui é uma falha. Essa ajuda, entendeu? Que vocês talvez não tiveram tanto. E eu acho que nossa geração agora, futuramente, vai ajudar outros. E assim, disseminando a área, né? O conteúdo.
Elas
A
pavimentaram
ciência.
a rua para que vocês pudessem correr, né?
Exatamente. Exatamente. Essa pavimentação aí foi essencial.
E uma coisa que eu acho legal também da gente reparar é que no meio acadêmico existe muita competição, né? Tem muita coisa assim nesse
Vaidade, né?
quesito. Isso. E aí a gente vê relatos assim, né, de pessoas que, poxa, passaram por isso e viram que podiam ajudar e o fizeram. É muito bom, porque tem muita gente que fica: ah, então se eu sofri aqui para isso, eles têm que sofrer também. Então ver que aconteceu diferente com vocês é sensacional, sabe? Porque eu sempre penso que a gente tem que a todo tempo ser a mudança que a gente quer no mundo. Então, se a gente quer que as coisas evoluam ainda mais, a gente tem que fazer nossa parte. Então, eu fico muito feliz e já deixo aqui registrado nesse podcast o agradecimento, né, para Ana Clara, para a professora Narelli, para Karen, que com certeza tem contribuído enormemente e eu vejo contribuindo por muito e muito tempo ainda, todos vocês.
E como a gente falou no episódio passado, né? Elas são muito bem-vindas a retornar para conversar mais conosco, porque sentimos uma sinalização muitíssimo positiva, assim, de quem ouviu o episódio, sabe? Agora, bom, então, Matheus, retornando um pouco à nossa pergunta, né? Tu poderia nos falar melhor o histórico de projetos realizados, ou melhor, que você se envolveu, e os projetos que estão em andamento atualmente?
Bom, primeiro, trazendo um pouco para o início, né? Quando o capítulo foi fundado, efetivado e tal, a gente fez algumas reuniões de planejamento. E a ideia era trabalhar com a parte de capacitações internas, trazer palestras, mini cursos, enfim, workshops sobre a área para o departamento. E uma parte muito importante que é disseminar a ciência de geologia, a geologia do petróleo, para além dos muros da universidade, escolas, enfim. Só que aí veio a pandemia, e aí atrapalhou muito nosso planejamento. A gente tinha um planejamento, a gente fez esse planejamento, e a pandemia atrapalhou muito. E com a pandemia a gente teve que se reinventar, eu diria. Eu acho que todo mundo, né, de alguma forma, teve que se reinventar. Então a gente começou a fazer, a gente criou um canal no YouTube, começou a fazer palestras por lá, inclusive participamos da Semana da Geologia, trouxemos palestras, a Ana Clara já participou de palestras nesses eventos que a gente fez. A gente está usando muito nosso Instagram, nossas redes sociais. Criamos um quiz, que é uma atividade em que a gente semanalmente coloca algumas perguntas. A gente inicialmente começou com questões de concursos, para que nossos seguidores respondessem essas perguntas e a gente tirasse dúvidas, né? Tipo, a gente faz uma pergunta, aí o seguidor responde, e no story seguinte a gente explica a questão. A gente inicialmente começou com questões de concurso, hoje a gente varia também, pode ser questões de livros, enfim. Mas a gente faz esse quiz. A gente tem uma atividade que a gente vai começar efetivamente agora, que é o dicionário geofísico. A gente vai buscar elucidar algumas dúvidas sobre a temática para os nossos seguidores. Também a gente, enfim, a gente buscou utilizar o Instagram como ferramenta de disseminação de conteúdo mesmo, assim, para ajudar. Acredito que todas as entidades no departamento estejam fazendo isso. O PET está fazendo isso, eu vejo, seguem. E a gente também buscou isso. Uma atividade, vou ressaltar uma, assim, que foi muito importante e legal, que a Natália, inclusive, participou também, foi o primeiro workshop de geologia do petróleo, na geologia do petróleo no Nordeste, né? Que foi um evento realizado em parceria com mais três universidades: Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que foi 2 semanas de palestras, mini cursos, mesas redondas, muita gente boa, muito profissional, pessoas incríveis, network muito bom, em que a gente se envolveu e a gente levou 3 palestras, levou um mini curso e levou uma mesa redonda. A gente deu uma ideia de uma mesa redonda e a gente ajudou na mesa redonda. Então, para o nosso capítulo, que dentro do cenário da APG era o mais novo, o capítulo mais novo, participar de um evento dessa proporção, nossa, foi muito bom. Fiquei muito feliz e acredito que a Natália participou muito efetivamente, ajudou bastante, a Isa, enfim, todo mundo, foi muito engrandecedor. E a gente conseguiu, de alguma forma, além de, vamos dizer assim, impactar o nosso nicho, a UFC, o Departamento de Geologia da UFC, a gente conseguiu abrir as portas, impactar mais, a gente conseguiu perceber isso porque a gente ganhou muitos seguidores, veio gente de fora, pessoas que nos seguem que não são efetivamente do departamento. Então, tem pessoas do Rio, Rio Grande do Sul, até de fora do Brasil. A gente teve uma palestra nossa que teve gente de fora que se inscreveu. Então, tipo, eu acredito que essa atividade nos deu uma proporção maior. A gente viu onde a gente estava chegando e também viu a importância do que a gente estava fazendo. Então, para mim, essa atividade foi muito relevante e significativa. Todas são, todas são. Todas que eu participei de alguma forma foram. Mas essa eu diria que, se eu pudesse elencar como a atividade mais legal que eu participei, eu diria essa.
Bom,
Para mim, com certeza, também foi essa.
então. Bom, então, Matheus, tu consegue se
Desculpa.
recordar rapidamente de algum dos temas das palestras e dos minicursos que vocês divulgaram à época?
No workshop a gente falou sobre. A gente fez um mini curso sobre atributos sísmicos, que foi ministrado pela Karen. A gente teve um tra é... Teve uma palestra sobre o pré-sal, que foi ministrado pelo professor Nepomuceno. A gente também teve uma palestra, se eu não me engano agora, mas eu estou com a certeza, vou só confirmar aqui. Tu lembra, Natalidade? Foi da Bacia do Ceará, né? Canaré.
Foi da Bacia do
Foi. E
Ceará,
teve
da
uma
Naré.
também, que foi o professor Daniel Rodrigues, que apresentou com os dados do projeto que eu participei durante o mestrado, que era do gás de folhelho da Bacia do Parnaíba, que era um projeto
Isso aí.
universal, e aí eu fui aluna de mestrado dentro desse projeto, e ele apresentou no simpósio. E
Simpósio.
aí, indiretamente também participei, porque estava lá algumas das
Com
discussões, e
certeza.
eu lembro que até, eu acho que essa parte não vai entrar, né? Mas enfim, eu lembro que até surgiu o convite para que eu mesma apresentasse esses resultados e tudo, sabe? Só que estava numa época muito corrida, estava perto de submeter os artigos para defender o doutorado, então eu não consegui, sabe, apresentar. E aí o Daniel até falou comigo, claro, eles me convidaram, eu pensei em apresentar os dados do GDF. Eu disse, não, professor, tranquilo, não vou conseguir apresentar, mas nos represente lá. E aí foi a palestra do professor Daniel Rodrigues também.
Foi, ele abriu a nossa parte, né? Porque a gente, cada capítulo ficou responsável, né, por três palestras e um minicurso. Então, o Daniel, ele abriu, ele foi o primeiro do nosso capítulo a se apresentar, assim. Então, foi muito legal. E o professor Daniel, ele participava também de todas. Ele sempre entrava no chat, comentava e fazia pergunta. Nossa, foi sensacional. Foi, assim, uma experiência acadêmica, né? Que eu sempre vou lembrar também, porque eu aprendi muito e o pessoal dos outros capítulos, eles eram, assim, alto nível, profissionalíssimos, assim, né? O Marcos, que é de Sergipe, né? De
O
Sergipe?
Marcos é da UFPE.
Do FPE, a
A
Gleice
Gleice
também, que
Sergipe.
é sensacional. A Gleice, que é
Isso.
de Sergipe, eu acho.
Isso.
E a gente aprendeu muito, né? Assim, tinha o Paulo
O
também, que
Paulo.
super chegou junto com a gente. Nossa, foi muito bacana. A galera trabalhava muito bem. Eu fiquei na parte de cuidar da plataforma, né? Então, a gente decidiu qual plataforma que ia ser de emissão de certificado, como é que ia ser a plataforma na hora da transmissão e tudo mais. Então, eu não sabia absolutamente nada disso. E aprendi um pouquinho e já até consigo aplicar assim em outras áreas, né? Tipo, em outros grupos que eu faço parte. E foi sensacional, assim, foi muito legal. E para quem tem interesse também, nossas palestras ficaram todas gravadas, tá? No YouTube. Então, quem quiser se interessar, né, por qualquer uma dessas que a gente citou aqui, é só ir lá no YouTube, colocar Simpósio Virtual de Geologia do Petróleo do Nordeste, que vai aparecer. A Isa ajudou a gente também na parte do marketing, né? Fez o a logo junto com a galera, enfim, foi muito bacana.
Só falando corretamente os temas, né? A gente teve uma palestra, eu vou falar só das nossas, tá? Que a gente organizou. Bacia do Ceará, uma revisão e recentes avanços sobre uma nova fronteira exploratória, o futuro do pré-sal e uma pesquisa em gás não convencional, um estudo de caso dos folhelhos da formação Pimenteiras no leste da Bacia Parnaíba. Foi isso que a Ana Clara comentou. Aí o minicurso foi de atributos sísmicos e a gente participou da mesa redonda, que era com relação a, tipo, a carreira profissional de um geólogo do petróleo. E foi muito, muito boa. E para quem quer iniciar na área, eu faço essa sugestão de assistir essa mesa redonda. Tem pessoas muito boas, competentes, participando, que vão dar uma luz aí sobre como tem que ser um profissional dessa área.
Poxa, gente, muito legal essas contribuições e tudo isso que a gente aprendeu, né, juntos a partir do capítulo. Então, isso já até me leva à próxima pergunta, que seria: como é que vocês veem, assim, o tamanho do legado da APG, tanto para o Departamento de Geologia da UFC, quanto para a sociedade, e em relação a vocês mesmos, o que que vocês acham que mudou, assim, antes e depois de entrarem no capítulo?
Bem, é a segunda pergunta que eu respondo com bem, então eu vou tirar o bem.
Eu penso isso direto
Porque senão
também.
vai ficar tudo bem, né? Não,
Isso.
em relação à contribuição para o departamento, eu penso que existir um grupo onde cooperam alunos, professores, dentro do capítulo e que tem uma fácil comunicação, onde a gente pode compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizados, isso é muito enriquecedor. Acho que é uma contribuição onde reúnem pessoas que têm essa afinidade por uma área que é riquíssima em relação a uma série de discussões, em relação a uma série de possibilidades. Ainda mais a gente que está, né, no Ceará e que tem a margem equatorial para explorar. Então, eu acho que é uma oportunidade que veio para trazer novos horizontes em relação a uma área de pesquisa que até então era super pontual. Era um aluno, outro aluno, não existia essa conexão que eu vejo acontecendo hoje dentro do capítulo. Então, é super positivo. Eu acho super válido.
Bom, dentro desse contexto, né, de importância no departamento, eu notei, né, numa das pesquisas para poder fazer o planejamento e o roteiro para esse episódio, que atualmente vocês têm se focado muito nas publicações educativas no Instagram, sabe? Eu acho que isso cabe dentro da importância do departamento e legado, porque, querendo ou não, vocês tem feito um trabalho bastante voluntarioso e ba de bastante qualidade na imersão do assunto para os alunos que vão desde o início do curso, né, desde os primeiros semestres, até a quem está no processo de decisão para poder ingressar no programa e assim contribuir e crescer dentro da geologia do petróleo, né?
Sim, sem dúvida. É, agora falando aqui com relação a importância, né, o legado, eu vejo já como um legado interessante, relevante, porém eu acredito que a médio e longo prazo a gente vai ver um legado maior. Mas a gente já consegue perceber, era um tema que não existia. Era um tema que realmente não existia. Mas hoje já existe, já se fala. A gente está aqui gravando um podcast sobre o capítulo, sobre a área de geologia do petróleo, que antes não existia. Existem pessoas que, por exemplo, eu provavelmente, se não tivesse o capítulo, talvez não estaria trabalhando com a temática que estou trabalhando hoje no mestrado. Provavelmente estaria trabalhando com outra área que também gosto muito, a parte de geologia marinha. Mas, então, o capítulo, provavelmente, eu acredito que 90% de chance do capítulo ter me feito trabalhar com que eu estou trabalhando hoje. Então, tipo, já a gente já consegue sentir um impacto nisso. Acredito que outras pessoas deverão também seguir trabalhando nessa área. Então, o impacto vai ser nisso. Mas, assim, só que eu, comentando por cima aí o que o Pedro falou com relação à rede social, é uma ajuda grande, eu diria, mas é o que a gente pode fazer no momento. Assim, eu acredito que se não tivesse a pandemia, talvez a gente não, a gente provavelmente faria publicação, talvez não da, da quantidade que a gente faz, e a gente procuraria promover essa disseminação de, do conteúdo de outra forma.
É, por exemplo, eu concordo com o que o Matheus falou, fico muito feliz de ver o capítulo estando, né, ou sendo vinculado a um projeto de extensão. É uma forma, e eu acho que isso prova o quanto ele ainda tem a crescer e a alcançar o público externo à universidade, né? Não, não se restringir às atividades acadêmicas e realmente levar. Agora, por causa da pandemia, a gente fica restrito realmente às mídias sociais, mas acho que depois essas atividades de extensão, elas vão ser muito mais implementadas e acredito também serão atividades enriquecedoras para o grupo.
Bom, eu ia exatamente comentar um pouco disso, porque eu notei também através da página do Instagram de vocês que a linguagem adotada por vocês para as publicações educativas, ela é muito democrática, então ela chama a atenção e ela dá um brilho diferente para as pessoas que estão externas às geociências, sabe? E esse trabalho de extensão que vocês têm aplicado, que infelizmente limitado pela pandemia, eu acho que tem um potencial gigantesco aí para ser trabalhado e torço muito para que em breve podemos ver vários frutos aí desse trabalho, sabe?
Sem dúvida. Eu acho assim, até por ser algo novo dentro do departamento, a gente tinha que ter uma linguagem mais fácil. A gente não quer atingir um público técnico. A gente também quer atingir um público técnico, mas não somente ele. A gente quer atingir pessoas que estão iniciando o curso, como pessoas também que só se interessam por petróleo. Pessoas que não são geólogos, por que não? Eu tenho amigos que seguem a página e gostam. E gostam do conteúdo, mesmo não sendo geólogo. Tem pessoas que são advogados, fazem direito e gostam do nosso conteúdo. Então, tipo, a gente conseguir atingir um público maior, eu acho que é muito interessante, muito legal. Completando o que eu estava falando com relação à pandemia, né? A gente teve uma oportunidade, até teve a palestra dessa pessoa, que foi o Gerson Terra, que é um profissional incrível, com muitos anos de Petrobras, na Semana da Geologia do ano de 2020, do ano passado. Todavia, na APG existem vários programas que a entidade ajuda os capítulos de alguma forma. E existe um programa, que é o VGP, que é um programa de visita de profissionais, de geocientistas, para universidades. E a gente ia conseguir trazer o Gerson Terra, que é um profissional com vários anos de Petrobras, muita experiência, para ir na UFC, para ir no Departamento de Geologia e fazer uma palestra lá. Eu acredito que se não tivesse tido a pandemia, a gente ia conseguir mais atividades como essa. E tipo assim, apesar que a gente teve a palestra dele online, que atingiu um público maior, mas eu acredito que se tivesse tido essa visita profissional, essa visita dele lá, além da palestra, ia ter um network maior, sabe? Dele entender nossa realidade, dele ver nosso departamento, dele sugerir como melhorar. Enfim, não é apenas a palestra. A gente ia ter um ganho maior em outros aspectos. Então, tipo, a tendência é que o capítulo cresça e consiga impactar mais à medida que as coisas voltem ao normal. A gente consiga fazer atividades fora da universidade, não apenas de forma remota, mas presencial. Acho que aí a gente vai conseguir mensurar também o legado, que já é muito bom. Já é muito bom mesmo. Hoje nós temos no, participando 20 pessoas. Já é muito bom. 20 pessoas dentro da Geologia UFC que se interessam pela área. Então já é bem legal. Mas acredito que a médio e longo prazo, eu creio, sim, pessoalmente, que vai ser muito maior o legado. O impacto. Se espera. Esperamos.
Com certeza vai ser sim. Também acredito muito nisso.
E eu acho que é
Será que tem outra
natural,
pergunta?
né? Hoje a gente consegue perceber as outras entidades, a gente pode tirar como prova. É, inicialmente, eu vejo vocês no PET hoje com ideias fantásticas, próprio podcast. Quando foi início do PET, a gente não tinha tantas atividades assim, entendeu? Então é natural que com o tempo as coisas vão evoluindo, a própria Geocapta. Júnior, o SEG eu não participei, mas eu consigo perceber por fora que hoje eles estão bem mais estruturados, bem mais fortes do que inicialmente. Então, eu acho que com a gente vai ser também naturalmente, a gente vai crescer e vai ficar mais cada vez mais forte.
Bom, pessoal, então é com muita dor no coração que infelizmente, nosso horário de gravação está chegando ao fim. Então, com isso, o povo quer saber. Queria comentar um pouco sobre o ingresso, a seleção e o perfil que vocês buscam, sabe? Então, me colocando numa situação hipotética, ou não tão hipotética assim, que muito em breve eu gostaria muito de fazer parte do programa, caso eu queira participar, a que tipo de avaliações eu seria submetido e quais as virtudes eu teria que ter para ser admitido, sabe?
Tá, eu vou começar respondendo. Então, inicialmente, a gente definiu numa reunião do comitê que a gente teria uma quantidade limitada de membros para se adequar a um. Como é que eu posso dizer? A uma regra. Não é nenhuma regrinha, é um pré-requisito da APG. De que capítulos novos eles têm que ter um número X de membros para concorrer a uma premiação. E essa premiação daria para o capítulo uma melhora de estrutura, enfim. Então a gente limitou o capítulo nesse início, que seria até esse final de gestão de agora, a 20 pessoas, basicamente. Então, inicialmente a gente não fez nenhum processo, nenhum tipo de processo seletivo. É, foi interesse mesmo das pessoas. Todavia, eu acredito que a gente vai precisar, com o tempo, provavelmente logo, fazer processo seletivo. Então, eu acredito que seja a forma de futuramente ingressar na APG, através de processo seletivo. E o perfil que a gente busca, a Ana Clara pode falar também o que ela pensa, mas eu acredito que são pessoas proativas, pessoas que queiram aprender e que venham somar. Que a gente não quer nenhuma, nem que a gente não queira, a gente não visa que a pessoa saiba sobre o assunto. Não é um pré-requisito, sabe? A gente quer pessoas que queiram aprender, queiram ajudar de alguma forma, que estejam dispostas a trabalhar e aprender. Só isso. Somente isso. Acho que é proatividade.
Eu acho que em relação à área de atuação, eu falei da bacia do Ceará, porque enfim é familiar para mim, mas a gente tem a bacia do Parnaíba, a bacia do Araripe, a bacia Potiguar e várias outras. Hoje, dentro da UFC, existem mestrados e doutorados relacionados ao pré-sal. Então, é uma área muito ampla, uma área que contempla todas as questões relacionadas aos sistemas petrolíferos. Dos não convencionais aos convencionais, da rocha geradora à rocha selante, e uma série de processos podem ser discutidos. Então, realmente, eu vejo que para uma pessoa ingressar no capítulo, ela precisa ter boa vontade e querer aprender e discutir essas questões relacionadas aos hidrocarbonetos e aos sistemas petrolíferos. É a área, foco é o que nos agrupa como entidade, né? Como capítulo realmente são essas áreas de interesse e a gente tem uma área muito ampla em relação às discussões, em relação ao que é apresentado, em relação ao que é discutido e é isso.
Quem tiver interesse aí de entrar, fiquem ligados no nosso Instagram. Quando tiver processo seletivo, a gente vai divulgar lá.
Muito bacana, né, esse posicionamento de abraçar, né, o maior número possível de estudantes do departamento e não exigir uma bagagem, sim, formar, né, essa bagagem para aqueles que desejam participar e agregar.
Então, infelizmente, a gente chega ao final de mais um episódio. Com muita felicidade por ter recebido vocês, por ter conhecido um pouco mais sobre o Student Chapter, a APGUFC, e conhecer até um pouquinho mais de vocês, que são quem de fato fazem o capítulo, né? Então, a gente quer muito agradecer em nome de todo o Protopet, dizer que vocês estão livres para voltar quando quiserem, qualquer sugestão de tema. Se a gente quiser depois aprofundar, né, falar de alguma coisa específica das pesquisas da Ana Clara, qualquer coisa assim, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês, com certeza, tá bom? Então, eu agradeço muito e agradeço, como sempre, ao meu companheiro aí, Pedro, que está sempre chegando junto e fazendo com que esse podcast aconteça da melhor forma possível.
Bem, antes de me despedir, eu também deixo minhas palavras de agradecimento. Eu agradeço pela disponibilidade de vocês, pelas discussões, pelo interesse em divulgar dentro do PET outro grupo, né, que é o capítulo. Então, eu agradeço em nome do grupo todo. Então, não agradeço só falando por mim, né? Agradeço pelo grupo, pela oportunidade. E me pôr à disposição para os que me escutam, para os que estão no capítulo, para os que não estão no capítulo, fico à disposição. Acho que não é tão difícil de encontrar o grupo, o Instagram. Matheus, lembra o Instagram aí para o
Certo.
pessoal. Mas acho que a gente tem ferramentas de comunicação que são acessíveis e é isso.
Também gostaria de agradecer muito aí o convite de vocês. Eu acho que mais uma ferramenta muito importante de divulgação no nosso nicho, né? Então, agradeço o convite de vocês e como a Ana Clara falou, a gente agradece em nome do capítulo. E para quem está ouvindo e tiver interesse de conhecer mais, sigam a gente no APGUFC no Instagram, e no YouTube. A gente tem alguns conteúdos interessantes, legais, que acredito que vão ser bem legais para todos. Então, muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado ao Protopet. E é isso.
Bom, gostaria de registrar aqui minha imensa gratidão aqui à presença dos convidados, sabe, a participação em si, que foi bastante enriquecedora e espero que tenha sido bastante enriquecedora também para os nossos ouvintes e que vocês se façam, voltem a ocupar, né, essa cadeira de convidados para discutirmos a respeito de outros assuntos, né, futuramente. E também agradecer aqui a presença da minha companheira fiel Natália, que trabalha show demais. E com isso, encerramos por aqui. Forte abraço e até mais.
Muito obrigada a todos. Nos vemos daqui a 15 dias no Protopeste.